Calma, pessoal, não se assustem, não desliguem o áudio, não troquem de podcast. Esse é o podcast sobre educação, especificamente sobre anatomia e fisiologia, e meu nome é Eduardo Andrade Gonçalves. Bom, como vocês podem perceber, agora no de fundo nós vamos ter sempre uma musiquinha, para tornar a nossa conversa um pouco mais descontraída. Hoje, especificamente, é uma sugestão minha, até porque esse é o primeiro podcast que a gente está gravando desta forma. Então, hoje estamos ao som da banda Therion, que é uma banda que eu descobri há pouco tempo, e a música é Kings of Idom. Bom, hoje o nosso tema principal será sobre sistema cardiovascular, mais especificamente sobre o sistema de condução do impulso elétrico no músculo miocárdio. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve revisão sobre a anatomia do coração. Bom, o coração, ele é um órgão triangular, só que um triângulo invertido. Então, a base do coração, ela está voltada para cima. E o ápice do coração para baixo e para o lado esquerdo. O coração, ele vai ser dividido em quatro câmaras cardíacas, duas câmaras cardíacas do lado direito e duas câmaras cardíacas do lado esquerdo. Nós teremos do lado direito a câmara cardíaca superior, que será chamada de átrio direito, e a câmara cardíaca inferior, que será chamada de ventrículo direito. Do lado esquerdo, também uma câmara cardíaca superior, que será chamada de átrio esquerdo, e uma câmara cardíaca inferior, que será chamada de ventrículo esquerdo. Entre essas câmaras cardíacas, nós teremos uma estrutura denominada de septo. Esse septo, ele vai separar totalmente o lado direito do lado esquerdo. Portanto, nós teremos um septo interatrial, que está entre o átrio direito e o átrio esquerdo, e um septo interventricular, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Desta forma, o sangue do lado direito do coração não irá se misturar com o sangue do lado de esquerdo do coração. Bom, por que que eu estou falando desses septos e das câmaras cardíacas? Porque nós teremos células que são autorrítmicas, ou seja, são essas células que irão iniciar o potencial de ação do músculo cardíaco e, consequentemente, a contração do músculo cardíaco. Essas células e também vários feixes de fibras nervosas vão estar localizados na região dos átrios e ventrículos e também na região dos septos. Bom, nós temos dois conjuntos de células que podem iniciar essa contração do músculo cardíaco. Uma delas é o nodo sinoatrial e a outra é o nodo atrioventricular. Fisiologicamente, o nodo sinoatrial é considerado o nosso marcapasso biológico, ou seja, toda a contração do músculo cardíaco, ela inicia a partir desse conjunto de células autorrítmicas, autoexcitáveis, denominada de nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial, ele está localizado no átrio direito, especificamente na parede posterior do átrio direito. Uma vez que o impulso elétrico, o potencial de ação é gerado a partir dessas células, esse impulso elétrico, ele se transmite quase que instantaneamente na direção do átrio esquerdo, através de um conjunto de feixes de fibras nervosas denominados de vias internodais. Após ele se propagar para os dois átrios, esse impulso elétrico, ele vai sofrer um retardo, uma pausa de cerca de 0,06 segundos antes de atingir o nodo atrioventricular. Por que que isso acontece? Na verdade, os ventrículos, eles precisam ter um tempo suficiente para se encherem de sangue. E esse tempo é esse retardo que existe do nodo sinoatrial para o nodo atrioventricular. Bom, após esse retardo, o impulso elétrico atinge o nodo atrioventricular. O nodo atrioventricular, ele se localiza acima do septo interventricular e esse impulso elétrico continua se dirigindo na direção dos ventrículos. Abaixo do nodo atrioventricular, nós vamos ter um conjunto de feixes de fibras nervosas que, neste caso, será denominado de feixe de Ries, localizado agora já no septo interventricular. O feixe de Ries, ele se ramifica e começa a emitir ramos que vão na direção do ventrículo direito e ramos que vão na direção do ventrículo esquerdo. Esse conjunto de feixes de fibras nervosas que agora se conduzem na direção dos ventrículos e, claro, principalmente na direção do ápice do coração, serão denominadas de fibras de Purkinje. Dessa forma, o impulso que se iniciou na base do coração chega até o ápice do coração. É assim que acontece a propagação desse impulso elétrico. Por que que é importante a gente entender muito bem esse sistema de condução, né? Hoje em dia, qualquer profissional de saúde, em algum momento da sua carreira profissional, vai se deparar com eletrocardiograma. E o eletrocardiograma nada mais é do que um registro em um papel milimetrado da atividade elétrica do coração. Ou seja, para você poder ter um mínimo de conhecimento, né, as noções básicas de um eletrocardiograma, você precisa entender esse sistema de condução. Por exemplo, nós conseguimos identificar facilmente no eletrocardiograma a contração dos átrios e a contração dos ventrículos. No eletrocardiograma, nós temos uma onda que se chama onda P. Essa onda, ela representa exatamente a contração dos átrios, ou seja, ela representa o impulso elétrico se propagando pela massa atrial. Uma outra onda que a gente facilmente identifica no eletrocardiograma é também o complexo QRS, que representa a contração dos ventrículos. Ou seja, é o momento em que o impulso elétrico atinge toda a massa ventricular e dessa forma provoca a sua contração. Bom, espero que vocês tenham entendido, pessoal. A propagação do impulso elétrico, ela acontece desta forma, tá bom? Espero que vocês possam entender melhor sobre esse assunto e futuramente, quem sabe, até interpretar um eletrocardiograma. Fiquem agora mais um pouquinho com a banda Therion.